O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela chegando todos os dias. A gente entra ao vivo às 8 da noite e logo aparece em podcast para você que acessa central3.com.br, trivela.com.br, assina o feed. Leandro Jamin.
Oi.
Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando, Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Hoje são 58 de 58, hein? 58 anos. De Suécia 2, Brasil 5, pra mim, a maior reunião de 11 brasileiros num retângulo na história.
Vamos comemorar os 58 do 58, Paulo, porque não vamos viver os 94 de 94.
Não vamos?
Porque que ano seria os 94 de 94?
Aí a coisa é boa, é 94 menos 6, 88.
2088.
Eu posso estar fazendo senzão, hein?
É, acho que dá, né?
Dá. Essa coisa de longevidade me assusta um pouco. Hoje eu tirei uma verruga. E a verruga foi pra biópsia. E, de repente, pode dar um indicativo, né, do que virá pela frente. É,
antes de você anunciar o Felipe Lobo, deixa eu pedir pro amigo da Trivela, que está ouvindo ao vivo, que nos indique ou músicas polonesas ou músicas portuguesas. Que buscamos aqui hoje, temos algumas aqui no...
Mas demos muita risada, né, e aí não vai dar.
Aí é meio chato.
Às vezes rola crise.
Cara, se eu ganhasse um real pra cada pergunta.
Uau, o que, que foi isso?
Acho que foi ali, não?
Pintou ali? Felipe Lobo, dizem que o senhor, quando a Suécia abriu o placar, há 58 anos atrás, lá em Estocolmo, falou que com Pelé e Garrincha no ataque, não dá pra ganhar a Copa do Mundo, né? Mas aí eles viraram, né? Parece que eles viraram bem, né?
Parece final. Que eles viraram bem, né? Pois é, boa noite, salve, salve, amigos. E essa talvez a gente fala muito sobre... inovações táticas e times que mudaram o jeito de jogar o nosso futebol, né? Esse aí certamente tem que ser incluído sempre que se falar isso, né? Um time que tinha vários elementos ali que quebraram paradigmas, né? Do futebol, não só brasileiro, mas do futebol em outros territórios também. Então é um time que merece ser mencionado. Toda vez que a gente falar dos grandes times da história e dos times que mexeram no jeito de jogar do futebol, né? Esse time tem que ser mencionado para ficar em um item, para não dizer que eu tô só jogando no ar, os laterais, né?
Pois é.
A gente fala muito sobre os laterais. Um dos motivos do Newton Santos ser considerado um dos maiores, se não o maior lateral esquerdo da história, justamente a capacidade dele... tecnicamente, de estar no ataque, assim como defender, né?
E o goleiro Gilmar dos Santos Neves era o camisa 3, né? Pra quem critica que os goleiros no futsal são número 2 e 3, tá aí a origem, né? Quer dizer, não é essa a origem, mas vale a referência.
Mas um abraço pro Falcão, que se tornou campeão do mundo de futsal 2 horas atrás.
Né? Na prorrogação, né? Magnus bateu Carlos Barbosa na gringa. Os brasileiros chegaram na final. Magnus que passou pelo Barcelona na semifinal. Um grande jogo, né? Sempre que você vai lá fora e ganha do Barcelona. Começar falando de seleção brasileira, hoje a gente vai falar muito de Eurocopa também. Seleção brasileira teve convocação para os Jogos Olímpicos, que começam em agosto, futebol um pouquinho antes, coisa de 30 e pouquinhos dias para o torneio de futebol começar. E a convocação anunciada hoje por Rogério Micalli, Fernando Praz e Wilson são os goleiros, Luan, Rodrigo Caio, Marquinhos, Douglas Santos, Zeca e William, os defensores, Rafinha, Rodrigo Dourado, Fred, Thiago Maia e Felipe Anderson, os meias, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Luan, os atacantes. Leandro Amin, Praz pro gol, Neymar e Douglas Costa pro ataque. O Neymar já era anunciado. A gente tem muitos poréns para falar dessa lista, né? Primeiro, voltar um pouquinho, para mim um total absurdo o Neymar não jogar a Copa América com a seleção principal para jogar um torneio que é menor, que não é um torneio principal, já acho isso absurdo. E o segundo ponto que eu queria levantar é essa coisa da liberação dos jogadores, né? Até a véspera da convocação, ainda não se sabia se o Benfica ia liberar o Ederson, não sabia se o PSG liberava Marquinhos, liberava Thiago Silva. É difícil, hein, convocar hoje em dia, né? São muitas vírgulas, muitos poréns, e esse detalhe, para mim, errado do ponto de vista do planejamento do futebol brasileiro, de privar o Neymar de uma Copa América para jogar um torneio que, não sou só eu que estou falando, as outras seleções, não imagino nenhuma outra seleção do mundo fazendo isso, tirando um principal jogador de um torneio principal para guardá-lo para a Olimpíada.
É difícil, mas é difícil para tudo no futebol de seleções hoje. A relação é política para quase tudo, né? Você não marca um Brasil e Portugal com um fax, né? Você não manda um fax para a CBF e fala, vamos fazer um amistoso, né?
Marca um contra, né?
Não é mais isso. Então, você tem uma série de relações políticas aí com quem, com a empresa que é contratada porque tem um contrato de promoção do jogo. Você não faz em qualquer cidade, tem que ser alguma cidade envolvida com esse contrato de promoção de jogo. As convocações, a gente viu recentemente, convocação da seleção principal, está envolvida. Existem cláusulas contratuais ali, onde inclusive no corte de um jogador, com o jogador que você convoca no lugar, tem que ter um certo perfil de mercado semelhante. Quer dizer, é uma relação política em todas as esferas hoje, o futebol de seleções. Não seria diferente no momento de você decidir uma convocação olímpica, porque, aliás, não é nem que não seria diferente, potencializado ainda, né? Porque a gente sabe que já são algumas décadas, mais ou menos desde a década de 30, né, Paulo Júnior, que FIFA e COI não se bicam. Então, não é simples pro torneio olímpico ter independência, né? Conseguir ter uma vida assim, solta das amarras políticas que a FIFA faz questão de ter e de manter. A gente estava falando antes do programa, de novo falando de futsal, não tem futsal olímpico. Vocês acham que a FIFA não teria força para colocar o futsal na Olimpíada, né?
Não quer, né?
É que não quer. A FIFA não quer muita coisa quando o assunto é Olimpíada. E nesse cenário, quanto mais dificuldades, entraves políticos, picuinhas, coisinhas pequenas, calos, né, calos em pé, pedra no sapato, quanto mais obstáculo possível acontecer para o torneio olímpico, melhor, às vezes, a impressão que dá é essa. E a gente vê isso refletido nesse vai não vai da convocação brasileira, que aconteceu mais uma vez. Mais uma vez o processo olímpico foi cheio de tira daqui, põe dali, favor pra cá, me libera aqui que eu libero ali, enfim, é um saco, na verdade.
Eu tenho pra mim que o torneio olímpico tá mais baixo astral do que nunca, né? O torneio olímpico já foi amador, o que também era um problema, porque jogadores da Cortina de Ferro não eram amadores, e no Brasil, por exemplo...
Não eram profissionais, desculpa.
E não eram considerados profissionais, mas eram profissionais registrados enquanto funcionários do Estado, né? E isso trazia um problema no Brasil, porque jogadores que atuaram em Olimpíada, Gerson, Falcão, Júnior, tinham os tais contratos de gaveta, né? Jogadores que já atuavam no time de cima, já treinavam com os principais, mas ficavam segurando, não podiam ser oficializados como jogadores profissionais. Até passar um testemunho de uma conversa, a gente aqui na Central 3 fazendo um trabalho de pesquisa sobre o assunto, professor Sérgio Giglio, lá da Unicamp, que conversou com vários ex-atletas olímpicos e muitos relataram para ele, ir para a Olimpíada prejudicou minha carreira, porque nas primeiras Olimpíadas que o Brasil mandou time, anos 50, 60... a confederação anunciava uma lista de amadores. Se você estivesse naquela lista, você já sabia que você não ia ser profissionalizado. Então, olha que loucura, né? Um tape que ir para a Olimpíada atrapalhou a carreira. Imagina um jogador de um time pequeno do Rio que foi para a Olimpíada, estava sonhando com um contrato com o Flamengo, com o Vasco, e não foi contratado porque estava na lista de amadores que podiam ser convocados. A Olimpíada passa a ser profissional, depois passa a ter essa regra sub-23, depois passa a liberar para os três jogadores mais velhos, mas para mim, por tudo isso que o Leandro falou e que eu introduzi, torneio olímpico está no momento mais baixo astral possível. Essa expectativa de esperar, né, se os craques vão ou não, eu acho que é muito pobre, né, para um torneio do tamanho da Olimpíada.
É, até se a gente lembrar dos anos 80, né, antes da adoção da regra do Sub-23, a regra era jogadores que não tivessem atuado em Copas do Mundo, né? Tanto que aquele time brasileiro, os times brasileiros que ganharam medalhas de prata, né, nos anos 80, eram dentro dessa regra, né? Eram jogadores que não tinham disputado Copa do Mundo. Não existia o limite de idade, né? Exatamente, mas, claro, acabavam sendo jogadores mais jovens, embora não tão jovens quanto agora. E aquele time que jogou Taffarel, que jogou Romário, enfim, eram jogadores que não atuaram em Copa do Mundo. Eu acho que a grande dificuldade é essa, achar uma fórmula que seja ao mesmo tempo atraente, mas que também não seja um concorrente da Copa, porque aí a FIFA vai vetar, né? Porque se a gente lembrar da história olímpica, né, dos Jogos Olímpicos e do futebol nos Jogos Olímpicos, foi o primeiro grande torneio de seleções, ou de algo parecido com seleções, né? Então, tanto que o Uruguai se denomina Celeste Olímpica, tal, com os títulos da Olimpíada. Então, essa rivalidade FIFA e COI surgiu justamente por isso, né? A Olimpíada era o grande torneio, né? E aí, você criar uma regra que satisfaça as duas partes é muito difícil. A gente falava aqui, talvez seja o momento e seja uma das formas de fazer isso, seja realmente tirar os jogadores acima da idade, né? Deixar só um torneio sub-23, ou até abaixar a idade para sub-21.
Porque 23 está velho já, né? 23, impressionante.
Quando foi criado, né? A gente falava aqui antes do programa, você estava dando toda a cronologia de 92 para cá, né? Que foi criada a regra do sub-23. Se a gente pensar o mundo de 92 para cá, é muito diferente, né? O mundo de 92, sub-23 era realmente muito jovem, né, para um jogador. Hoje, certamente não é. E a gente vê pelos jogadores que brilham nas seleções do mundo todo, né? Então, não acho que não condiz mais com esse limite. Talvez um limite sub-21 fosse mais adequado, né? E até para a gente tentar usar o torneio olímpico e olhar para o torneio olímpico como jogadores com mais fome, né? Que a gente falava para os jogadores, e acho que mesmo para os jogadores que são sub-23, nem estou falando dos acima da idade, o torneio olímpico não seja tão atraente assim. Talvez a gente falava, o torneio olímpico vai pegar um pedaço importante ali da temporada, que é o início dos campeonatos europeus, e dias antes, ele vai acabar dias antes da estreia dos times na Champions League, né? Então, vai atrapalhar bastante para os times que estão na Champions League. E para o jogador, digamos, jogadores que são de idade olímpica e que são de times que jogam a Champions League, para ele, talvez, para a carreira dele, seja mais importante jogar a Champions League do que os Jogos Olímpicos, o que é uma constatação triste de se fazer, né? Porque é um jogo realmente que poderia ser mais interessante pensando historicamente, né? Então, talvez a solução seja mesmo essa de baixar o limite de idade e excluir os jogadores acima da idade, porque aí fica essa coisa, né, que a gente falava, a negociação com os clubes e tal.
Tem que implorar para levar um atleta para a grande reunião do esporte, né? É uma coisa que não faz muito sentido, né?
E além disso, acho que um outro sintoma disso pelo que eu tinha visto, eu não sei se isso mudou, mas o Brasil, a seleção brasileira, não ficaria na Vila Olímpica. O que eu acho uma afronta também.
Pois é.
Porque, assim, é uma grande chance. Eu, como atleta, se eu pudesse participar de uma Olimpíada, eu acho que participar da Vila Olímpica e você poder dividir experiências com atletas de modalidades tão diferentes não faz muito sentido para mim ficar num hotel, sei lá, no Copacabana Palace, nessas coisas luxuosas que os jogadores já fazem sempre. Acho que a experiência olímpica tinha que ser essa mesmo, de passar. E talvez até por isso que o limite de idade mais baixo contribuísse, né? Porque teria mais cara de categoria de base mesmo, né? E não teria... não teria tanto esses luxos de ter o Neymar, que hoje é talvez o terceiro melhor jogador do mundo, vai vir cheio de regalias e, enfim, cheio de o Douglas Costa, que é um astro do futebol europeu. Não sei se isso condiz muito com o torneio de futebol olímpico, que não é um dos grandes torneios, não é. A gente falava aqui durante a Copa América, né? A Copa América, até pela história da própria Copa América, que é pré-Jogos Olímpicos, pré-futebol dos Jogos Olímpicos, né? Copa América é o torneio mais importante para as seleções sul-americanas, né? Deveria ser a prioridade, né? Mesmo essa Copa América, com todas as críticas que a gente já fez, de ser uma edição extra e tudo isso, né?
E só para dar mais um exemplo de como a FIFA foi minando... quando se percebe o início do profissionalismo, a FIFA vai e cria o Mundial Sub-20 nos anos 70. E, novamente, segundo o professor, o Sérgio, exatamente com essa intenção. A gente quer criar na cabeça do jogador de futebol que ele tem que ser um jogador FIFA, não um jogador olímpico. E aí ela cria de dois em dois anos o torneio Sub-20, exatamente para tentar mostrar para os jovens que, olha, é esse torneio que você tem que jogar. Esse torneio vai te levar para a Copa do Mundo. E faz o Mundial Sub-20 passear por países em desenvolvimento. Até peguei a lista aqui. Começa em 77. Tunísia, Japão, Austrália, México. Então, né, vai levando o torneio Sub-20.
Ainda virou um capital político maravilhoso para o Avelange, né? Que era o presidente da FIFA na época.
E para fazer a molecada não pegar gosto mesmo pelo clima olímpico. Pegar gosto pelo clima FIFA, né? Pelo ritual e pelo cerimonial FIFA que acontece nos torneios Sub-20. É isso, só pra gente fechar, falar logo de Eurocopa, algum comentário sobre a lista? Me parece que a geração, toda Olimpíada a gente fala a mesma coisa, mas a geração novamente tem talentos, né? Tem jogadores que são mais do que realidade aos 20, 21, 22, 23 anos, mas enfim... Alguma ausência? Algum nome que não deveria estar aí?
Eu acho um desperdício convocar o Douglas Costa. Não só por tudo isso que a gente falou das coisas extra-campo, mas porque há uma posição que o Brasil tinha jogadores sub-23 capazes, não podem não ser estrelas como ele, mas, por exemplo, para ficar em um, Gustavo Scarpa. Tá jogando muito, assim, ele até teve meses mais instáveis em 2016 do que em 2015, mas era um jogador... que eu gostaria de ver atuando, até por uma posição interessante ali, de campo que ele atua, parecida com o Douglas Costa, e é um jogador de talento, claramente tem talento. Então acho um desperdício você gastar um jogador acima da idade nessa posição que está cheio de talentos, inclusive se a gente pensar para o ataque, quem vai formar o ataque, se a gente pensar, sei lá, numa formação 4-3-3 e pensar um pouco como foi o Micali do Sub-20, né? E de como ele estava atuando nos jogos da Seleção Olímpica, eu imaginaria um ataque, eu imaginava antes dessa convocação, que o ataque fosse ser Gabriel, Jesus, Gabigol e Neymar, que são os caras, o Neymar a gente sabia que seria convocado, e Gabriel, Jesus e Gabigol são... os dois melhores jogadores da Olimpíada, né? Dessa idade olímpica. São
com o Luan também quase, senão no mesmo nível, né? Jogando muito bem no Grêmio também.
O Luan talvez no mesmo nível. E como opção, quer dizer, olha quantas opções ofensivas você tem só entre esses jogadores, né? Então me parece um desperdício e uma briga desnecessária que você vai comprar com o Bayern de Munique por tudo que você já fez, né? Assim, e pro próprio jogador, eu não sei se o Douglas Costa vai ter o apetite de jogar... na Olimpíada, como teria o Gustavo Scarpa, por exemplo, né? Então, me parece um desperdício. E eu esperava, entre os outros convocados, eu esperava que ele fosse chamar um zagueiro mais experiente, entre os acima da idade. Pelos nomes que a gente tem na zaga, não tem tantos jogadores sub-23 que pareciam que seriam titulares, né? E que teriam para ser titulares ali. Então... eu não sei qual vai ser a zaga, mas certamente o Marquinhos vai ser titular, e aí ou o Rodrigo Caio ou o Luan, né? Não sei qual dos dois vai ser a opção do Micali, mas eu imaginei que ele fosse chamar um outro jogador. Acabou chamando até, a gente falava, né, o Rodrigo Dourado, que é um jogador que eventualmente pode atuar por ali, né? Imagino que seja pela versatilidade dele.
Um pitaco, Leandro Yamin?
Ah, eu acho que vale o destaque pro Fernando Praz mesmo, né? Acho que é uma história sem precedentes. Certamente uma história sem precedentes. Um jogador que tava pra se aposentar sem ser ídolo mesmo de clube nenhum, né? Ele tinha 36, 35 anos e não tinha sido ídolo num clube nenhum. Foi campeão no Vasco, respeitado no Curitiba pra caramba, mas ídolo, grande.
Passou muito tempo fora, né? Em Portugal.
Em Portugal, em times até de
menores.
Menores. E, de repente, o cara encontra o auge técnico e o auge da sua relação com o futebol nesse momento em que, poxa, ele chegou em São Paulo para substituir um goleiro como o Marcos, para jogar uma Série B, sem nenhum tipo de certeza de que seria bem recebido pela torcida. E, de fato, no primeiro momento não foi bem recebido, porque a torcida tinha resistência à coisa do goleiro que vem de fora, no Palmeiras, né?
Desde 92, né?
Desde o Gato Fernandes. E acontecer tudo que está acontecendo na vida dele e culminar com essa convocação que é sui generis, uma convocação, nunca foi convocado para o time principal e é convocado para o time olímpico com
14 status... anos acima dos 23
com status de líder, já com o discurso do técnico falando que convocou porque espera que ele tenha a palavra no vestiário, que ele seja...
Citou a coisa dos pênaltis, né, o Micali, que eu achei legal, falou: a Olimpíada tem muita chance de ter disputa por pênaltis e o prazo é bom nisso.
Acho que é uma convocação de muito bom gosto, assim, é uma convocação que soa gostoso, assim, de você pensar que um cara com essa história, com essa biografia, vai jogar as Olimpíadas. Achei bem bacana, merece destaque.
Imagino também que torcedor brasileiro, de forma geral, aceite bem o Fernando Praz na lista.
Sabe que me parece também a convocação do Praz, Paulo Júnior e Leandro Yamin? Que existia a ideia de convocar o Fernando Praz para a seleção principal, mas que o Dunga, que é um cara mais... que o Micali conversava muito com ele, mas não queria ir, porque o Dunga tem essas coisas, né? Do tipo, o Jefferson é meu goleiro até que ele falha no primeiro jogo das eliminatórias e é sacado. Aí o Alisson é meu goleiro, aí falha, mas não, ele é meu goleiro mesmo. Então ele... E o Fernando Praz, assim... É claro que ninguém pode convocar pensando em 2018, que senão a gente só convoca moleque pra seleção, isso não existe. E aí acho que ficaram muito na coisa do... Fernando Praz certamente não chega em 2018, e aí talvez não tenha nem se cogitado pro Dunga a convocação dele, mas parece que fazia parte da ideia de outras pessoas da seleção, como o Micali, que é um cara que não só entende e trabalha com futebol há muito tempo, mas ele é professor do curso de técnicos e tal. Então imagino que ele não seja um cara que tomou essa decisão sozinho, ele conversou com muita gente, né? Então talvez essa ideia do Fernando Praz fosse uma ideia que estivesse lá entre a comissão técnica da CBF, mas o técnico não aceitava, né? Então hoje... aí pode ser que pinte para depois também, ninguém... Por que não, né? Já que é um técnico novo...
Pois é, aí fecha o gol, campeão olímpico, né, e vai saber. E hoje na coletiva de Fernando Praz e Gabriel Jesus no Palmeiras, perguntaram pra ele: Praz, um pênalti no finalzinho, bate você ou Jesus? Ele: bate o Neymar. Ele já foi bem na resposta também, tirou dele, deixa claro. Que o craque se vira, né, a bucha de bater pênalti também não pode ser do Fernando Praz. E sobre o Douglas Costa, como você falou, acho também a convocação muito conservadora. Acho que nesse trabalho, né, o Leandro estava presente também, entrevistamos o Zé Elias, e ele relatou como em 96 os jovens não conversavam muito com o Aldair, com o Bebeto. Os tempos são outros, tudo bem, mas existe uma diferença já do sonho do menino ser campeão e do cara consagrado. Não acho que o Douglas Costa é consagrado,
mas ele
para mim se assemelha com algumas convocações de fiascos olímpicos. Nessa coisa de... Leva o cara que tá em boa fase e tal, mas não sei como ele entra nesse grupo, né? Não gosto muito. Acho a sacada meio conservadora, ainda mais porque joga na mesma posição de vários caras pedindo passagem até na principal.
Pois é. Não, e tem um outro aspecto sobre o Fernando Praz, em relação à coletiva, que eu vi que alguém perguntou, acho que foi um repórter dinamarquês, eu não lembro o nome, mas perguntou sobre a faixa de capitão. É. E eu achei interessante porque, assim, me parece muito claro que o Neymar não é um capitão, não exerce essa liderança, E só que o problema do Neymar não exercer é que não tem o Mascherano no Brasil, né? Que é o capitão de fato e não da abraçadeira, né? É, e ele, e ao, ser perguntado sobre a abraçadeira na Olimpíada, que, pô, se ele era o capitão da principal, seria natural, com a continuidade do Dunga, por exemplo, que ele fosse o capitão da Olímpica. Mas com a mudança de comando, mudança de tudo isso, ele não garantiu a abraçadeira, né? E com a convocação do Fernando Prass, me parece que não faz nem sentido ele não ser o capitão do time.
Pois
né?
É.
É, o Fernando Prass, pela experiência, mas pela liderança, né? Porque você pode ser um jogador experiente, como o Dida, por exemplo, foi até pouco tempo, quando ele estava jogando, mas ele nunca foi um líder, né? E o Fernando Prass é um líder, né? Ele é um líder importante dos times que ele jogou. Então, me parece lógico que você dê a abraçadeira pro cara que exerce essa liderança, né?
Concordo. Vamos falar de futebol europeu? É, a fase de quartas de final da Eurocopa vai começar amanhã com Portugal e Polônia. É o jogo que a gente vai detalhar. Antes, falar do texto aqui publicado na Trivela hoje. Rafael Harris, ou Harris?
Harris.
Rafael Harris, que enviou um texto para a Trivela dando um panorama sobre o fracasso da Inglaterra em competições internacionais. Ele lista alguns tópicos. Clube over country, que é uma ideia de que os clubes são muito mais importantes que a seleção na cabeça do torcedor inglês. Globalização, falando, né, de como a mudança da Premier League, jogadores estrangeiros mais valorizados que os próprios ingleses. Supervalorização dos próprios jogadores, né? Ele questiona o alto preço que tem se pagado aí por gente como Sterling, Milner, Lescott. E os técnicos, né? Não bastasse ser difícil montar uma seleção, cada vez mais, pelo fato de os jogadores, cada um joga num canto, os times são seleções globais. Os técnicos que pegam a bucha da seleção inglesa não são top de linha, né? Não são grandes estrategistas e grandes pensadores do futebol contemporâneo. Antes da gente falar, então, de Polônia e Portugal, seu comentário aí, Lobo, sobre o texto e sobre... Acho que é um momento que está repercutindo bastante, né? Toda competição que a Inglaterra é eliminada, esse assunto volta à tona, né? Premier League muito legal, Premier League muito assistida, seleção inglesa não só fracassa, como eu, pelo menos, pessoalmente, acho um porre, assim. Não acho a seleção inglesa atrativa para um torcedor mundo afora falar, pô, vou parar para assistir a Inglaterra jogar. Seu comentário aí sobre esses pontos e alguma coisa tem que mudar, né? Porque tá começando a ficar meio feio para a Inglaterra já, tá na hora de ter uma campanha decente, né?
Porque mais do que não ganhar ou não ter a campanha que se espera, é que são fracassos muito retumbantes, né? Assim, não é... o Bruno Bonsante até fez um texto ontem que mostrava, ontem à noite, que a Inglaterra ganhou só 6 jogos de mata-mata em competições grandes, né? Desde que ganhou o título mundial em 66. Quer dizer...
E o maldoso comentou, achei que era menos, hein? Eu vi lá na nota.
6 jogos. A gente pensar em 6 mata-mata só é muito pouco, né? E ainda mais considerando os adversários que venceu. O adversário mais relevante que a Inglaterra venceu foi na Euro de 96, que foi a Espanha. E era uma Espanha em 96 que não tinha o tamanho que tem hoje. Não era campeão mundial, não era campeão. Não era um time relevante na Europa até... até pouco tempo atrás, né? 2008 não faz muito tempo. A Espanha tinha ganhado em 64 a Eurocopa, mas era uma honra em outros tempos. Então, quer dizer, a Inglaterra tem poucas vitórias relevantes no seu currículo de seleções internacionais. E se a gente pegar o que o Caio falou ontem, né? Que os Estados Unidos para a América tem um peso muito parecido, para a América inteira, né? Não só a América do Norte, tem um peso parecido do que a Inglaterra para o continente europeu. Acho que, tirando o glamour de ser o país que inventou o futebol, de ter muita tradição e muitos olhos em cima, né? Pela liga que tem, pela coisa que a Inglaterra sempre chama muita atenção, né? Mas de fato o time não tem nada de relevante, né? E isso que o Harris, que o Rafael Harris fala no texto, tem uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, o Sterling, que foi uma contratação absurdamente cara, assim, pornograficamente cara, é um jogador que não jogou nada essa temporada, fez uma temporada péssima, fez jogos muito ruins na primeira fase e foi mantido no time. Parece que, assim, só porque ele é um jogador caro e badalado, ele tem que estar no time, sabe? Não faz muito sentido. Então, a Inglaterra, se a gente pegar historicamente, o título de 66 destoa da história inglesa, né, em termos de seleção. Porque se não fosse o título de 66, talvez a Inglaterra tivesse a relevância ou a força mundial de uma Suécia, de uma Dinamarca... Nada muito diferente disso. É uma seleção que tem nome, assim, a Suécia a gente sempre ouve falar, tem sempre um ou outro jogador relevante, mas não é uma seleção que entra pra brigar por nada, né? E a Inglaterra existe essa expectativa, às vezes, que não faz nem sentido, né? Uma seleção que não mostra nada que você possa considerar. Ainda mais, por exemplo, no Grupo da Morte, que a gente falou muito da Copa de 2014... Eu acho muito relevante que a Inglaterra tenha caído na primeira fase para a Costa Rica, né? Quer dizer, o único time não cotado na época, que foi a Costa Rica, foi quem passou em relação aos ingleses, que já estavam nesse modelo super faturado de futebol, com jogadores milionários e tal. Então, e ele fala também no texto sobre a gestão, né, da FA, que é muito conservadora, é muito criticada. Fazendo um paralelo ruim, é a CBF deles, né, com problemas similares, embora não exatamente com a justiça, mas de má gestão mesmo, de gente que parece entender pouco de futebol e está mais preocupado em faturar dinheiro, né, que a FA realmente gera muito dinheiro. Tem o estádio de Wembley, que é um estádio que gera muito dinheiro, não só para futebol, né, bom lembrar, e parece que não está muito preocupado com a formação de jogadores, com a formação de técnicos, né? Porque ele falou bastante também de técnicos medianos. E uma das questões para os ingleses é quem vai assumir. Não tem um técnico importante ou um técnico que esteja surgindo que tenha peso para a seleção inglesa, né? Então, realmente fica difícil projetar um futuro, né?
E eles não vão fazer isso? Mas seria legal imaginar um técnico, não sei, talvez tô puxando a sardinha aqui pro que a gente acompanha mais, mas um técnico latino, por exemplo, eu fico pensando, né, porque tem jogadores técnicos, tem jogadores muito disciplinados, tem jogadores competitivos, mas parece que falta um chacoalhão de ideias mesmo. Eu fico imaginando, né, a gente vai sempre citar os mesmos, mas um Sampaoli, um Bielsa, poder assistir a Premier League, convocar jogadores ali e dá uma chacoalhada, né? Porque não bastasse uma certa apatia em alguns jogos, a Inglaterra joga meio igual sempre, há muitos anos, né? Por mais que não é mais aquele clichê do futebol inglês, do chuveirinho, da força, mesmo essa Inglaterra mais leve, ela é meio quadradona ainda, e acho que quanto mais ideias de fora chegarem para os ingleses, mais eles podem evoluir e se tornar um time um pouco mais envolvente mesmo, um pouco mais atraente. Vamos voltar a falar de Eurocopa?
Você
ia dar uma?
Só dar uma aqui. Robinson, Gary Neville, Ferdinand, Terry e Ashley Cole. Harry Greaves, Gerrard, Lampard, Beckham, Joey Cole e Rooney no ataque. O time jogou bola 10 anos atrás, chegou nas quartas de final da Copa do Mundo, perdeu para Portugal nos pênaltis. E se eu não estou enganado, foi a primeira de uma série que perdura ainda, né? De mata-matas em que a Inglaterra não ganha. Tanto em Euro quanto em Copa.
Não passou 2006, mais de...
2006, né? Porque 2010 não passou das oitavas contra a Alemanha. 2014 não chegou nem nas oitavas. Na Eurocopa, se a gente pegar de 2006, 2008 não passou, né? Acho que não passou. Não me lembro agora. Talvez tenha passado para as quartas, mas certamente não passou das quartas, que é o primeiro mata-mata, né? Exato. Em 2012 também caiu no mata-mata, no primeiro mata-mata, né, para a Itália.
E esse time de 10 anos atrás é bastante melhor do que o time de hoje, na minha
bastante
opinião.
Bastante melhor. Não, se a gente pegar em termos de talento, né, tem muitos outros jogadores aí que parecem mais preparados e mais E aí eu acho que tem a ver com essa coisa dos técnicos medianos, porque você vê, tem tudo isso daí de jogadores que poderiam render um time bom, mas assim, a Inglaterra jogava nessa época mesmo no famoso 4-4-2 à inglesa, né? Com um tipo de jogo que talvez já não, naquela época, já não fizesse muito sentido, né?
O médio direito, o médio esquerdo, aquele jogo bem...
Era backhand de um lado, de
muito talento,
de outro.
Né? Muito talento. Vamos falar então de Portugal e Polônia, jogo que retoma a Eurocopa depois desses dias de descanso para as quartas de final. Polônia e Portugal, eu estava lembrando hoje aqui de jogos de Portugal e trouxe essa placar... do dia seguinte a eliminação do Brasil para a França na Copa de 2006 e a capa, o Brasil agora é Felipão. Então eu vou fazer uma pergunta bem boba para você, Leandro Amin. Você acha que o Brasil é Portugal? Você acha que ficou alguma coisa dessa... um pouco pela relação com o país e um pouco porque de certa forma o Brasil sim torceu pelo Felipão, né, na seleção portuguesa. Ele sai do pentacampeonato e faz boas campanhas com Portugal.
A gente fez o programa Som das Torcidas aqui desse time, né?
Meu time de botão.
Meu time de botão. Eu falei o quê?
Som das Torcidas? Som das Torcidas.
Meu time de botão com Portugal do Felipão e especulou um pouco sobre legado, sobre o que ficou, né? Acho que ficou mais legado felipônico em Portugal do que legado lusitano no público brasileiro que assiste futebol. De toda forma, assim como eu acabei de cantar aqui a escalação inglesa, aquele time português é bem superior ao time português de hoje.
Time legal mesmo.
Era um time com pelo menos metade, se punha 10 em campo, pelo menos 5 ali, queria a bola e pegava a bola para resolver e sabia jogar. Hoje o time é bastante mais... né? O time... tipo, você definiu muito bem esse time de Portugal atual, né?
O que eu defini?
Ah, que é um time que não é nem protagonista, nem o Nanico, né?
Não joga nem como protagonista e nem como um time organizado, né?
Não é o grande que você fala, vai atropelar a Polônia e também não tem a organização
da Islândia, por exemplo.
E acho que isso a gente também falou outro dia, né, sobre Cristiano Ronaldo. Passa um pouco pela postura dele, né? Não é um time que briga para ser campeão. Então você tem que saber onde você quer chegar e a proporção do teu time, né? Isso faz parte da forma que você se posta em campo.
E eu queria chegar nisso, que eu ia chegar justamente no Cristiano Ronaldo, porque eu discordei das pessoas que acharam que foi um grande jogo Portugal e Hungria 3x3. Foi um grande jogo pela emoção e tudo mais, mas não acho que nenhum dos dois, assim, um 3x3 não jogasse, mas nenhum dos dois times me encantou. Tampouco o Cristiano Ronaldo fez um gol de letra, realmente é digno de nota, mas não fez a atuação que o Cristiano Ronaldo, enquanto não o nome que a gente espera, tinha para fazer. Contra a Croácia, a gente já falou aqui, o Lobo falou muito bem, foi um dos piores jogos que você viu na vida, correto? Mas o meu raciocínio é o seguinte: Cristiano Ronaldo já está com seus 30 anos.
31
anos. E Portugal.
É 8-5, Cristiano Ronaldo.
Então, 8-5. E Portugal encontrou na tabela, no mata-mata da Eurocopa, a sua chance de ouro, desde que vencesse o time mais forte desse lado, que era a Croácia. Ainda tem a Bélgica pela frente e no meio do caminho uma Polônia que também pode complicar. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo tinha que se cobrar de maneira inconformada uma não classificação para a final. Tem que encarar esse jogo, tem que levar esse jogo para o travesseiro, para o pessoal, porque, sei lá, acho que a biografia dele que está em jogo aí para 12 anos depois do que aconteceu em 2004, quando ele ainda era um menino, em casa, que Portugal chegou na final, numa tabela muito complicada.
É verdade. Né?
Muito complicado, pegou a Inglaterra, pegou a Espanha, pegou
essa
Holanda.
Essa Inglaterra aí que a gente estava falando, de 2006, a de 2004 era muito parecida, né? Era cheia de talento.
E assim, Portugal consegue enxergar hoje uma classificação para a final, dá para chegar. E o Cristiano Ronaldo é o cara desse time. Então, eu espero que amanhã seja o jogo em que eu vejo no Cristiano Ronaldo, não o cara que fica fazendo graça, virado para a tribuna de honra, fazendo careta, não o cara que joga microfone de jornalista pro lago, não o cara que desdenha da Islândia, mas o cara que é jogador de futebol maduro, 31 anos, e sabe o que representa essa chance que Portugal ganhou na Eurocopa, mesmo jogando um futebol pequeno, de chegar numa decisão, chegar numa final. A chance é clara e eu espero ver no Cristiano Ronaldo essa chance clara materializada em um futebol sério, fazendo o jogo realmente a vera, que eu ainda não vi, nem de Portugal, muito menos do Cristiano Ronaldo.
Para efeito de comparação, como diria o outro, time que vai à semifinal na Copa de 2006, Ricardo, Miguel, Fernando Meira, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche e Deco, Ronaldo, Figo, Pauleta. É um time, pelo menos, mais estrelado, né?
Mas eu acho até que não era... Muitos desses jogadores aí eram só razoáveis mesmo, né? Tirando Figo e Cristiano Ronaldo, que eram grandes mesmo, os outros eram jogadores razoável pra bom, né? O Maniche, por exemplo, era um jogador de seleção, né?
O Deco foi grande.
Ah, o Deco também, sem dúvida. O Deco era um grande também. Porque o Pauleta, por exemplo, foi um jogador que teve seus momentos de alto nível, mas era um atacante muito comum, né? Não era um atacante diferenciado, que tinha um talento. Era um jogador que fez muitos gols, né? Até o Ibrahimovic, ele era o artilheiro, o maior artilheiro do PSG, tudo isso. Mas acho que tinha... Só que esse time era mais coeso, né? Agora a gente tem uma seleção de Portugal que os jogadores não são nem razoáveis. Alguns deles não têm nem projeção ainda, né? Você tem o Pepe, que é um jogador já de muito tempo de Real Madrid, às vezes até... que o futebol dele é até subestimado, né? Porque eu acho que ele é um bom zagueiro, né? Ele é maldoso, mas ele é um bom zagueiro, né?
Sim. Joga no limite e às vezes ele isso joga dá no errado,
limite,
né?
E ele passa bastante às vezes do limite. Eu acho ele jogador violento, mas ele é bom zagueiro. É um zagueiro como poucos. Mas tirando o Pepe e o próprio Cristiano Ronaldo, que são jogadores de muito peso, os outros ainda estão muito buscando seu espaço, né? O João Mário, que é o camisa 10, é um jogador que fez uma temporada muito boa, mas ainda está se projetando, né? O André Gomes, do Valência, é um jogador que está se projetando ainda. Não são jogadores de peso, né? E no ataque mesmo, o Nani é aquele que nunca foi, né? É um jogador que do Fenerbahçe, não é um jogador fantástico. Então, só que contra a Polônia, Portugal tem que passar, né? Porque a Polônia tem o Lewandowski, mas tem um time ainda pior que o de Portugal, né? Em termos de nomes. Então, eu espero que Portugal mostre futebol, porque se... Portugal e Polônia mostrarem o futebol que jogaram nas oitavas de final, meu Deus do céu, a gente vai ter um jogo horroroso amanhã, né? Espero que não seja o caso.
E a tabela sorriu mesmo, né, pra Portugal, depois de uma primeira fase muito ruim, pelo menos não esbarrou com nenhum gigante, né?
E aí, caiu na chave que
Croácia era,
né,
um bom time, mas não é uma camisa, né, não é um gigante. E tem uma Polônia que... dá pra dizer que é acessível, né? Não acho que vá atropelar, não acho que esse time de Portugal é capaz de atropelar ninguém.
Adversário nenhum.
Mas nada mal ter a Polônia pela frente. E a Polônia? Eu vejo aqui o preview da UEFA, Felipe Lobo, e muita coisa gira em torno do Lewandowski, né?
Claro.
Tem aqui um dado, ele não marcou ainda na Eurocopa, e é mais. Sem nenhum gol marcado nos últimos 7 jogos pela seleção, para um cara que é a grande estrela da companhia e joga de 9, é bastante, né?
É bastante. O jogador que tem brilhado na Polônia é o outro, digamos, o segundo jogador mais famoso do time, né? Que é o Blaskowski, o Jakub Blaskowski, que é apelidado de Cuba, né? Porque para facilitar para os narradores, porque pelo amor de Deus, né? Mas ele é ótimo jogador hoje, ex-Borussia Dortmund, hoje está na Fiorentina. Que ele marcou os dois gols, os dois últimos gols do time, né? No último jogo da primeira fase e o jogo das oitavas de final foi dele, né? Do 1-1 que levou aos pênaltis. E ele é um jogador importante, é uma saída importante ali de jogo pela direita, né? Ele é daqueles jogadores esforçados, fecha os espaços e chega muito bem na frente. Não é um jogador brilhante, dificilmente você vê ele fazer uma grande jogada assim, de habilidade, né? Mas é um jogador que se posiciona bem, fez 2 gols justamente por isso. Mas o Lewandowski, acho que tá devendo, não é só porque a bola não chegou muito nele mesmo, mas ele também fez pouco quando a bola chegou ali, não ajudou muito a tabelar com os colegas ali de time. Eu senti o Lewandowski muito distante do jogo. Jogadores do nível dele, quando estão numa seleção como a Polônia, que não é uma seleção de ponta, ele precisa se apresentar pro jogo mesmo... que a bola não esteja chegando. Então ele mostrar de algum jeito, se colocar na ponta, enfim, buscar o espaço ali de alguma forma para ele receber a bola. Porque...
Acho isso radicalmente. Acho que o Lewandowski não pode admitir passar um tempo não sem pode. Dar um chute no gol, por exemplo.
Não pode.
Nem que ele tenha que pegar a bola lá no volante e soltar um canudo de fora da área.
Não pode porque é muito cômodo, né? Ficar aparecendo. Porque a marcação, claro que a marcação vai estar forte, como vai estar no Cristiano Ronaldo por parte dos poloneses. Mas o Cristiano Ronaldo não pode aceitar a marcação e o Lewandowski também não. Tem que apresentar para o jogo, tem que tentar buscar, tabelar. Nem que ele não faça o gol, mas ele tem uma atuação digna de segurar a bola, de prender, de fazer o pivô, de ajeitar, de jogar na ponta e fazer o cruzamento para o gol de outro jogador, enfim. Isso está faltando no Lewandowski. Às vezes, eu não diria que é falta de vontade, né? Porque isso eu acho um julgamento difícil de fazer, mas eu acho que está faltando atitude em campo dele. Ele está muito passivo em campo.
Concordo. Outros dois dados interessantes: Portugal, pela sexta vez, mais do que qualquer outra seleção, nas quartas da Euro, desde que essa fase existe, claro, né? A Euro, há não muito tempo atrás, chegou a ter 8 seleções, então não tinha quartas de final. E os últimos 5 jogos de Portugal em mata-mata de Euro, quer dizer, em fases finais de Euro, né, que é a competição na prática, terminaram empatados, né? Portugal, que passou da primeira fase com 3 empates, passou nas oitavas com um empatezinho, tá devendo uma vitória para sua torcida. A sequência da Eurocopa, a gente vai falar mais amanhã. Na sexta-feira tem Bélgica e País de Gales. No sábado tem Alemanha e Itália. No domingo tem França e Islândia. A gente segue de olho no que rola lá na França. Leandro Yamin, de sua parte...
De minha parte, tchau. E o meu palpitezinho é Portugal 5, Polônia 3. Um jogo tal qual Hungria e Portugal, estranho.
Pra gente lembrar quando esse livro que tá aqui na mesa for atualizado e a gente estiver no Trivela 4.200. Vai longe, viu? Vai longe. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, até amanhã. Tem muito mais. Espero que a gente, falando de um jogo que tenha sido muito bacana e um 5-3, como você falou, seria bem legal.
Eu aposto seco na coluna do meio e coloco até dinheiro na coluna do meio. Cara de empate.
Ah, já está até entrando no site de apostas aí, o Paulo Júnior.
Carinha de empate esse Portugal e Polônia. A gente repercute esse jogo amanhã, fala de Bélgica e País de Gales e segue acompanhando diariamente o podcast Trivela até o final da Eurocopa. Valeu, Lobo.
Valeu, até amanhã.
Para você ligado aí na Trivela, assine o feed, acesse central3.com.br, acesse também o site da Trivela e acho que é isso, né? Já enrolei demais. Leandro Yamin, já levanta o dedinho, baixa o botão e a gente volta amanhã. Tchau.